Oi, ministro, boa noite. Ministro, hoje foram deflagradas duas operações comandadas pela Polícia Federal e mais uma pelo Ministério Público de São Paulo com a Receita Federal. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como que as inteligências de diversos órgãos do governo chegaram nessas operações.
Bem, na verdade, nós de longa data percebemos um fenômeno grave que não é só brasileiro, mas é mundial, porque é um fenômeno que ocorre em vários países, que é a migração do crime, especialmente do crime organizado, da ilegalidade para a legalidade. Então, nós chegamos à conclusão também que os instrumentos tradicionais de combate à criminalidade, especialmente a repressão policial, não eram suficientes para enfrentar um fenômeno tão complexo como esse, que envolve, inclusive, análises financeiras, contábeis, fiscais da atuação do crime organizado. Então, no começo deste ano, em 17 de janeiro, nós criamos aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública um núcleo de combate ao crime organizado, para ter uma visão mais abrangente da atuação do crime organizado nos diversos setores. E no dia 5 de fevereiro de 2025, portanto, também no começo desse ano, nós fizemos uma primeira reunião focado num aspecto do crime organizado, era justamente a sua infiltração no setor de combustível, que infelizmente já estava bastante alargada esta infiltração. Nós fizemos uma primeira reunião, da qual participaram vários servidores aqui do Ministério da Justiça, especialmente da área de segurança pública, Polícia Federal participou, a Polícia Rodoviária Federal participou, participou também a Polícia Penal Federal, participou representantes de vários outros órgãos, ou participaram, como o Ministério de Minas e Energia, o CAD, a Receita Federal e o próprio COAF. E resolvemos, então, fazer um enfoque, digamos assim, multissetorial ou multidisciplinar a esta infiltração do crime organizado no setor de combustível. Portanto, envolvendo não apenas, digamos assim, uma repressão física da adulteração, por exemplo, dos combustíveis nos postos de gasolina, mas também a importação de metanol, que era desviada dos seus destinos legais para outras finalidades ilegais. Nós também focamos na lavagem de dinheiro resultante desta atividade ilícita e, portanto, nós entendemos que a participação, sobretudo da Receita Federal, era importantíssimo. Então, nós verificamos que esse dinheiro oferido com essas atividades ilegais no setor de combustível era lavada, esse dinheiro era lavado por meio das fintechs e por meio de administradoras de fundos financeiros. E foi uma operação, ou várias operações, que demandaram muito esforço, muito planejamento e foram finalmente hoje desencadeadas com um resultado bastante significativo.
Ministro, o senhor poderia detalhar um pouco mais o que foi descoberto nessas operações? O senhor falou aí de postos de combustível, fundos de investimento, até fintechs, não é isso, ministro?
Exatamente. Bom, primeiro foram cumpridos 400 mandados judiciais. Mandados judiciais, obviamente, sempre com determinação da justiça. Portanto, não houve nenhuma arbitrariedade nestas operações. Nestas operações, nós descobrimos 140 bilhões de movimentações ilícitas. Nós logramos bloquear e sequestrar mais de 3,2 bilhões em bens e valores. E, além disso, nós cumprimos 14 mandados de prisão e centenas de buscas e apreensões. E nós, então, nem tínhamos ideia da dimensão desse esquema ilícito. E, por meio destas três operações, que foram denominadas Quasar, tanque e carbono oculto, nós conseguimos penetrar, digamos assim, no âmago, no coração desta atividade ilícita, que é justamente a exploração desse setor de combustíveis por parte do crime organizado, que operava não apenas, como eu disse, na adulteração do combustível, portanto, em detrimento do consumidor, claramente, que comprava um produto adulterado, inclusive que não só diminuía o rendimento de seus veículos, mas podia inclusive prejudicá-los, porque na medida que você põe um combustível adulterado, isso prejudica o mecanismo dos veículos, mas também descobrimos que havia toda uma rede de importação de metanol que era desviado, enfim, das refinarias, ia para outros destinatários, mas também, o que é mais importante, esta questão da lavagem do dinheiro. E hoje a grande preocupação que os órgãos de segurança têm é com a descapitalização do crime organizado, né? O crime organizado precisa ser sufocado financeiramente, e este foi um exemplo de uma operação ou de várias operações bem sucedidas nesse sentido.
Pois é, ministro, eu ia tocar nesse ponto justamente porque é um trabalho, né, que o Ministério da Justiça já vem fazendo antes dessa operação, de focar no financiamento do crime organizado, das organizações criminosas, e sufocar elas financeiramente. Eu queria que o senhor, então, comentasse se vocês conseguiram atingir lideranças de alto nível com essa operação de hoje, né? Essas lideranças dessa organização criminosa. E essa questão do financiamento também, né? O senhor falou em 140 bilhões de movimentação total. Quanto vocês conseguiram, assim, digamos assim, sufocar desse valor?
Bem, o que nós esperamos é agora chegar realmente a todos os níveis hierárquicos dessas organizações criminosas. O que nós pudemos identificar até o momento são os responsáveis ou os supostos responsáveis por essa lavagem de dinheiro. São aqueles que eram os gerentes ou os CEOs ou os proprietários dessas fintechs e destas administradoras de fundo. E, portanto, chegamos neste ponto. Agora, nós, deste ponto para baixo, nós vamos refazer o caminho e chegar exatamente à ponta desse... Nós descobrimos a ponta desse iceberg e vamos agora descobrir a base, quem está na base, né? Conseguimos, enfim, identificar mais de 1.000 postos de gasolina que estavam envolvidos neste esquema, lavando dinheiro e fornecendo produtos adulterados, e agora essas operações evidentemente vão continuar. Nós, com esses mandados de busca e apreensões, centenas de buscas e apreensões, nós vamos arrecadamos um material que precisa agora ser decodificado, precisa ser estudado, né? E isto leva um certo tempo, mas a partir do deciframento desses documentos que foram arrecadados, apreendidos, é que nós vamos, então, ter novos desdobramentos.
Ministro,
possivelmente até outras prisões.
Pois não. A PEC da segurança que o senhor enviou ao Congresso Nacional, de que forma está ajudando nessa mudança do ritmo ou da estratégia de investigação?
Pois a operação de hoje, que envolveu não só a cooperação de órgãos na área federal, sobretudo a Polícia Federal, com a Receita Federal, mas também a cooperação dos ministérios públicos de 10 estados, porque esta operação se estendeu por 10 estados da Federação Brasileira, envolveu polícias civis e militares locais, então mostrou a importância da cooperação das forças de segurança ao nível federativo. Então, esta PEC que está tramitando no Congresso Nacional tem exatamente esse escopo, esse objetivo, é de permitir uma cooperação permanente das forças de segurança das 27 unidades da Federação Brasileira. Porque como o crime organizado não é mais local, mas é nacional e até transnacional, é só o governo federal, a meu ver, só o governo brasileiro ao nível nacional é que pode fornecer, digamos assim, as diretrizes para uma cooperação mais ampla ao nível federativo. E por isso que nós insistimos e achamos que é fundamental a aprovação dessa PEC para fazer com que esta operação bem-sucedida, que é uma operação, digamos assim, isolada nesse momento, se transforme esta operação em outras operações de caráter institucional e permanente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil e pela sua atenção.
Obrigado. Eu que agradeço a atenção e a oportunidade de falar ao povo brasileiro.